Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos trazer em destaque então a movimentação do mercado do café. Conversando com o analista do escritório Carvalhais, Eduardo Carvalhais. Tudo bem, seu Duda? Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos.
Seu Duda, hoje não temos aí a movimentação na bolsa, né, em Nova York devido ao feriado local, mas o Robusta vem apresentando aí, apresentou durante todo o dia aí um aumento considerável, né? A última vez que estive olhando lá, um aumento mais de 2%, né? Então, o que que está gerando essa movimentação? O que que está movimentando o preço do Robusta no dia de hoje?
Tem tido muito esses movimentos de curto prazo, tanto em Nova York como em Londres, um dia para cima, outro para baixo, que eu chamo isso de interesse de curto prazo, tanto de fundos de investimento quanto de especuladores. E aí as notícias do dia acabam levando o mercado para cima ou para baixo. Muitos analistas tentam explicar cada alta, cada baixa, e eu prefiro não fazer isso. Eu acho que o fundamento principal do mercado é que os estoques mundiais de café são baixos, o consumo continua bem. Nós temos agora essas chuvas no Brasil e são muito boas, ainda bem, porque essas chuvas significam que nós vamos ter uma safra em 25, mas não recuperam o que foi perdido até o início de novembro, até o final de outubro, início de novembro. Ou seja, nós perdemos as floradas, as plantas estavam debilitadas com essas chuvas muito boas, grande parte da energia das plantas foi direcionada para elas se recuperarem. As fotografias que chegam dos cafezais são muito bonitas, como sempre acontece depois de chuvas como essa, mas isso não fez que nascessem novas flores e novos frutos. Se continuar chovendo bem, significa que os frutos vão crescer mais, então nós teremos uma safra com uma quantidade boa de peneiras altas, de peneiras 16, 17, 18, principalmente 17 e 18, que foi, isso aí foi frustrante na safra 2024. Regiões que costumavam ter aí em torno de 40% de peneira 17 e 18 tiveram para baixo de 20%, outras regiões estavam aí com 8% a 10% de peneiras, mostrando que as plantas sofreram para produzir a safra 2024. Então, tudo isso nós temos que aguardar. Temos hoje também a posse do novo presidente americano, quem assistiu o trecho viu que ele está prometendo muita mudança na economia mundial e mesmo na política mundial. Hoje ainda ele vai ganhar, alguns falam que ele vai assinar 100 decretos, outros falam mais do que isso. E aí não, então os técnicos, os economistas vão ter que analisar isso tudo e passar isso para os diversos mercados brasileiros. Eu particularmente não acredito em grandes mudanças no comércio de café entre Brasil, Estados Unidos e Europa. O Brasil tem uma tradição mais de centenária de comércio em café com os Estados Unidos. Nós sempre tivemos uma posição relevante no consumo americano de café, e eu acredito que isso continue. Isso tudo não se rompe facilmente. Né? Ou seja, o americano está acostumado com o nosso café, compra muito café brasileiro, e eu acredito que isso vai continuar. Como eu disse, o consumo mundial, até onde se sabe, continua o mesmo, subindo, crescendo a nível mundial, né? Ou seja, às vezes cai um pouco em algum lugar, se estabiliza em outros, mas como um todo vem crescendo. Esse inverno está muito rigoroso, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Hoje, mais uma vez, as imagens da posse do novo presidente mostravam lá temperaturas abaixo de 15, negativo, né? Isso tudo significa mais consumo de café. Portanto, eu acho que nós temos assistido aí é mais do mesmo. Temos que acompanhar as chuvas, torcer para que elas continuem. Se elas continuarem, vão fazer assim, as plantas ficarem mais vigorosas, os ramos crescerem mais para a safra 2026. E aí vamos torcer para que o clima se normalize, o que é pouco provável se a gente assiste o que está acontecendo no mundo todo, não é? Nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, nós temos tido muitos eventos extremos no clima. E isso é que preocupa em relação à safra 26. Outra coisa que nós temos que acompanhar de perto são as exportações, os embarques brasileiros, agora de janeiro até final de maio, quando tudo vai ter que ser feito em cima da safra 2024, que já foi bastante acionada para nós batermos o recorde de exportação. Em 2024, ultrapassamos 50 milhões de sacas, né? Então, é isso que nós temos que acompanhar. Eu não vejo muita mudança no curto prazo, não.
E com relação de fato, né, aí os estoques, né? Acredito que essa deve ser a grande preocupação do momento, até porque para atender a demanda aí, vamos dizer assim, né, dessas exportações agora nesse início de ano, né, seu Duda, o como está preocupante, o quanto está preocupante de fato os níveis dos estoques, né, monitorados.
Pois é, os estoques americanos continuam pequenos, apesar de terem subido no decorrer de 2024, os estoques de café certificado na Bolsa de Nova York. E essa própria alta que nós estamos assistindo hoje em Londres, mesmo eles não tendo a referência da Bolsa Americana, que sempre é a principal referência do horário, e o fato de aqui no Brasil nós termos tido notícias na sexta-feira de negócio com Conilon até a R$ 2.000, mostra como tudo está apertado por aí. Ou seja, no Brasil, é o maior consumidor do café brasileiro, o segundo maior consumidor de café do mundo, demanda muito café. E as torrefações, grandes torrefações, que dominam o grosso do consumo interno brasileiro, mostram muita preocupação em como vão se abastecer até a entrada da safra nova. Temos que torcer, no caso do Conilon, se imagina que a safra nova vai ser um pouco maior do que a 24. E tomara que seja verdade isso, né? Mas a situação, na minha opinião, vai continuar bastante equilibrada entre oferta e procura, e sem dúvida nenhuma, esse primeiro semestre de 2025 vai ser determinante. O que nós embarcarmos no mês a mês, o que nós sentimos no consumo interno, vai fazer com que nós possamos analisar melhor o que vai acontecer quando a safra nova, a safra 2025, brasileiro entrar no mercado e acompanhar o clima também.
E com relação à movimentação no mercado físico brasileiro, né? A gente tem encontrado aí também a oferta, né, aí de R$ 2.000 a saca em muitas localidades, né? E tem se mantido esse preço aí nesse começo de ano, né? E como que estão essas negociações? O que podemos esperar então com relação a esse preço?
Olha, não há como falar, temos que acompanhar. Normalmente, as 2 primeiras semanas de um novo ano, no mercado físico brasileiro, sempre são mais quietas, com um volume menor. Os principais traders estão viajando fora do Brasil também, os principais compradores estão naquelas férias de final de ano, e não é um bom indicativo. Os negócios andaram travados pelo preço. Ou seja, há café no mercado, aqueles cafeicultores que estavam planejam, continuam planejando vender nesse início do ano, no planejamento fiscal deles, começaram a colocar os cafés no mercado, mas conforme o dia, conforme a oferta, eles se retiram, não saem negócios. Mas saíram negócios desde o primeiro dia, num volume menor, como era esperado. E agora vamos ver, a partir dessa segunda-feira, que teoricamente o mercado físico brasileiro começa a engrenar, o que vai acontecer, né? Agora, os produtores estão sólidos na posição deles de não venderem café barato, estão acompanhando cada um deles a sua própria produção, vendo o que vai acontecer, acompanhando a evolução dos seus cafezais, e vão vendendo aos poucos. E deve continuar assim, porque do mesmo jeito que no semestre passado falavam que os produtores não vendiam, eles mesmos diziam que não era verdade. Tanto não é verdade que nós batemos um recorde histórico de exportação de café no Brasil. A dúvida agora geral é o que restou da safra 2024, porque das outras, o que resta é muito pouco. O que resta de qualquer café de antes da safra 2024 são de produtores que não dependem desses cafés e que não vendem fácil, mas é pouco café, dependendo mesmo é do que sobrou da safra 2024, depois dessas fortes exportações brasileiras e das compras do consumo interno. Esse que vai ser o maior. Maior dúvida dos próximos meses. O que tem de café no Brasil e como é que vão ser as exportações brasileiras nesses primeiros 5 anos, 5 meses de 2025?
E, seu Duda, a questão da demanda, né? A gente sabe que vai ter que avaliar aí como que vai ficar, de fato, a demanda diante desse aumento dos preços que já estão sendo repassados, de certa forma, para o consumidor, de forma gradual, né? Mas como que fica com relação à demanda para esse 2025, ainda mais para esse início, né? Ela tende a acompanhar também aí essa volatilidade, vamos dizer assim, ou não? O senhor acredita que ela vai se manter estável e a gente vai continuar atendendo aí essa demanda que vai surgir?
Olha, eu acredito que a demanda vai continuar. Nós, mais uma vez, temos que acompanhar, não há possibilidade de ter certeza de nada. Mas o consumo no Brasil é uma coisa muito consolidada, o consumo é cultural, inclusive, e o que tende a ser é que o consumidor comece a tomar mais cuidado no preparo do seu café. Aquela brincadeira que se faz no Brasil há muito tempo, que está sendo comentada no momento. E o consumo, aquele café jogado no ralo todos os dias, o consumidor faz sempre um excesso de café, vai ser mais controlado. Ou seja, em vez da pessoa fazer, o consumidor fazer café uma vez por dia, fazer duas, tentar melhorar o seu consumo devido ao preço. Mas, por outro lado, mesmo no preço que está, se você colocar o que um quilo de café faz de café líquido, ou seja, quando se adicionar água, você pode fazer a conta que se você quiser, que você vai ver que mesmo assim um litro de café vai continuar no preço ou até mais barato que um litro de refrigerante. E um litro de café abastece toda uma família no dia inteiro. Temos que acompanhar, não há o que fazer. Óbvio que o preço mais alto preocupa no resto do mundo. Até agora o consumo continua. E a outra coisa que nós temos também que lembrar é que o consumo na rua, o consumo no ponto de na cafeteria, na padaria, o que menos pesa naquele preço final do café é o pó do café, todo o serviço, o custo do ponto, a mão de obra que está ali trabalhando, os impostos, tudo isso pesa mais que o pó de café. Então, nesse preço final, quando você assiste muitas vezes alguns pontos desses reajustando, porque reajustando o preço do cafezinho, ele vai poder reajustar menos, porque, como eu disse, apesar que a inflação está fazendo com que todos os outros custos cresçam também, pode ser reajustado abaixo do que é reajustado o preço do pó de café, porque mais coisas incluem naquele preço final. Outra coisa que tem também, a gente tem que lembrar, que tem preocupado muito o cafeicultor, com o dólar nesse preço, os custos dele todos estão subindo, fora a inflação, que faz com que a dificuldade de se conseguir mão de obra de boa qualidade, os defensivos vão subir, os fertilizantes vão subir de preço, o maquinário vai subir de preço, o combustível sobe de preço. Tudo isso preocupa bastante. Não é só o preço do café que subiu, mas todo o custo para se produzir uma saca de café está subindo também.
E, seu Duda, qual orientação o senhor daria então para o produtor nesse início de ano aí que a gente está vivendo, podemos dizer assim, sem grandes fundamentos, novos fundamentos, mas diante dessa incerteza com relação aí à safra de 2025 e 2026 e o que também restou de café em 2024? Então, o que o senhor orienta de fato esse produtor a pensar aí no futuro em novas negociações?
Eu acho que ele já vem fazendo isso, vendendo aos poucos, né? Cada cafeicultor vai ter que olhar a partir de agora, que está vendo frutos crescerem na árvore, ver se a safra dele, como é que vai ser. Ela quebrou, para uns vai se quebrar mais do que para os outros. No caso do Conilon, em algumas regiões falam que a safra vai ser maior que a 2024, e ele vai ter que decidir. Os preços são bons, apesar dos custos estarem crescendo também, como eu falei agora há pouco. E ele fazer a decisão. Quando se fala em Conilon chegando a R$ 2.000, quem tem de Conilon ainda na mão vai ter que pensar se vale a pena, e se ele tiver com a safra no pé de um volume que ele achar que está lá é bom, ele pode dividir os riscos. Vender o café que já está pronto, isso resta da safra 2024, e com a safra que está no pé, ele vai, se os preços subirem mais ainda, ele vai se remunerar por ali, mas é muito difícil. Eu acho que vai ter que ser caso a caso, produtor a produtor. Ele vê o custo de produção dele, o que ele ainda tem de café. Muitos deles venderam barato, ainda barato, perto do preço de agora, no começo da safra, o seu café. Portanto, os preços atuais não é a média de preço dos cafeicultores. Raríssimos cafeicultores estão com a média de preço baseada nos preços atuais. Pelo contrário, muita gente vendeu antes da safra ser colhida, uma parte dos seus cafés, com aquelas vendas físicas para entrega futura, depois foram vendendo ao longo do segundo semestre de 2024, então a média deles não é tão brilhante como os preços agora. Você falar em Conilon também, como estava falando, R$ 2.000, muitos produtores de Conilon, muitos cafeicultores venderam quando o café estava lá, 600, 700, R$ 800. não pegaram esses preços agora. Tem cafeicultores que ainda estão entregando café de outras, cumprindo o compromisso de outras safras que eles prorrogaram, porque tiveram que prorrogar por não ter o café. Tá? Então, tudo isso tem que ver. Cada cafeicultor tem que olhar a sua posição, ver o que vai produzir, o que tem, as suas dívidas e tomar as suas decisões. Eu só não recomendo a ninguém é que tome dinheiro emprestado com o custo que está o juros no Brasil e que tende a subir.
E, seu Duda, com relação aí, o que a gente pode esperar com os preços, né? Hoje o Robusta voltou aí na faixa, né, dos 5 mil, né, a tonelada, e 5 mil dólares a tonelada, né? E o Arábica já vem há um tempo aí apresentando uma alta diante dessa perspectiva de uma quebra de safra, principalmente, né? Vamos manter essas altas ou vamos continuar com essa volatilidade? O que a gente pode esperar? Sei que é muito cedo ainda para falar, tem muita coisa para acontecer, mas diante do que o senhor vem ouvindo e analisando, né, o que a gente pode esperar?
Olha, ninguém sabe. Tá? Eu vou repetir duas frases que eu falo. Uma é uma brincadeira que eu sempre faço, que eu não tenho bola de cristal para adivinhar o que vai acontecer, ainda mais com tantas variáveis, inclusive fora do café, que não se sabe qual vai ser a resultante disso tudo, né? E a outra que, quem disser para você que sabe o que vai acontecer com o preço do café, está muito enganado, não é possível. Eu não consigo enxergar uma queda grande nos preços, porque, como eu disse, a base disso tudo é a falta de estoques para abastecer o mundo, e o consumo continua bem. E também porque os problemas climáticos, até agora, não consegui ver uma análise dizendo que eles acabaram. Pelo contrário, eles devem continuar. 2024 já está fazendo os cálculos, foi eu. O ano mais com temperatura média mais alta da história, pelo menos desde que nossos cientistas acompanham essas temperaturas, portanto, não dá para enxergar. Agora, exatamente se o preço vai subir, para quanto vai, eu não consigo enxergar e acredito que ninguém consiga enxergar também.
Maravilha, seu Duda. Bom, eu agradeço imensamente a sua participação mais uma vez aqui com a gente e o nosso canal está sempre aberto aí para a sua análise e as suas informações.
Ok, obrigado. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Bom, eu agradeço então a sua atenção até agora. Continue nos acompanhando então e vamos tentar aí acompanhar esse mercado, né? Como o seu Duda mesmo disse, que é tão imprevisível, né? Estamos vivendo um momento de imprevisibilidade aí diante dos preços, né? Diante de tantas variáveis que estão por vir. Mas você continua acompanhando tudo aqui com a gente no portal do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.